Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2011. E eu tô aqui no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber se os iPhone 5, se os iPad 3 estão realmente aí na linha do horizonte. Será que eles estão perto de se tornarem uma realidade? Você vai ver também que o Kindle Fire vendeu mais do que o iPad 2 nessa Black Friday, nessa Cyber Monday. E vai saber também que a HP reconhece que a Apple pode sim se tornar a líder do mercado de PCs. Será que tá mudando o panorama? Será que agora o Mac vai dominar o mundo? A gente vai conversar sobre isso já já. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Vocês repararam que tava meio lento o download do cast, tanto na segunda quanto na terça? Eu, na segunda-feira, pensei, caramba, tem muita gente acessando, será que é por isso que a banda tá reduzida? Demorou quase 50 minutos, coisa de uma hora pra baixar o cast, falei, caramba, estranho. E logo depois, né, antes da madrugada de segunda pra terça, teve aquela falha internacional e tudo mais, mas eu não associei uma coisa com a outra. E aí ontem, né, eu de novo lento, falei, caramba, que estranho. Por que tá tão lento assim, né? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a juntar as duas peças, né? Talvez você tenha sido afetado ou não, né? Talvez você tenha baixado os casts de forma lenta. Eu, como sou um usuário Virtu, e o Virtu tá com um problema no link internacional, né? O cabo submarino lá partiu, e aí cerca de uns 20% dos usuários do Virtu tiveram esse problema. Eu fui um dos premiados. Mas agora parece que voltou ao normal, agora voltei de novo a baixar com uma banda boa, né? Baixando aí a 600k, 700k, bem diferente dos 10, 20k que eu tava conseguindo na segunda-feira de noite e também na terça-feira. Então se você teve aí alguns problemas, alguma lentidão para baixar, já saiba que a princípio já tá tudo resolvido, não era um problema com o servidor, acredito eu, né? Acho que tava aí nessa falha aí do Virtu, que já foi corrigido. Lembrar também lá, se você tá querendo comprar um iPhone 4, lembra lá do Coca Mercado Livre Tech. É o primeiro post lá, fixo no cocatec.com.br, que você pode entrar lá, entra em contato com o pessoal pra saber preço, saber condições, né? Pergunta se tá bloqueado, se não tá, como é que tá a tela, como é que tá o teu nome, né? Dá uma olhada aí em todas essas coisas. E lembrar também que se você tiver alguma dica de aplicativo, manda pra gente, manda um tweet pra gente lá no @cocatec, ou que você também pode seguir esse Twitter, né, pra ficar dentro do ciclo do Coca-Tec, né, pra ficar por dentro de todas as nossas atualizações, ou então entra lá no site, no cocatec.com.br, vê lá o nosso e-mail, vê lá o nosso Facebook, né, vê lá todos os nossos canais de comunicação. Então, vamos dar sequência, vamos pro cast de hoje.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui!
Sincronicidades, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Coisas síncronas e coisas assíncronas e também a sincronicidade. Foi só eu falar sobre o CardMunch e o que aconteceu? Saiu uma nova versão do CardMunch agora integrando o CardMunch aos contatos lá do seu iPhone, né? Agora você vai lá, pega o contato, tem lá um edit onde você pode jogar aquelas informações para dentro da sua agenda, né? Não, essa sugestão eu não dei lá pro pessoal do CardMunch, eu não entrei em contato com eles lá dando essa sugestão. Isso aí veio de outra pessoa, né? Sincronicidade, né? E aproveitando que a gente tá corrigindo aí essa questão, né? Tá passando uma informação mais precisa em relação a esse aplicativo do LinkedIn. O LinkedIn tá abrindo um escritório aqui no Brasil, né? E tá abrindo vagas, né? O Brasil tá aí definitivamente incluído no jet set internacional da internet, né? E agora vão pulular rumores a respeito de iPhone 5, pulular rumores em relação de iPad, porque encontraram lá novas referências. Eu confesso pra você, o que eu eu achei de estranho nessa história, a referência do iPhone 5 tá lá, mas o que eu achei estranho é que normalmente a referência para esse iPhone 5 deveria sair no iOS 6. De repente ele deveria vir escondido com outro código, né? Tipo J47 ou qualquer coisa do tipo, mas veio público. Então é estranho, né? E aí vão começar rumores de que, olha, o iPhone 5 vai vir logo, hein? Vai vir junto com o iPad. Não, eu não acredito nisso. Acho que o iPhone 5 vai manter o ciclo dele. Ele foi atrasado lá para setembro. Acredito que, de repente, a Apple pode manter isso, pode manter o iPhone para setembro. De repente, adianta um pouquinho ali para agosto, para ela ter mais tempo para homologar o iPhone ao redor do mundo e aproveitar as vendas de Natal para não ser tão corrido. Mas acho que é coerente, né? Ela atrasa ali um pouquinho, ou de repente ela só atrasou porque não teve um novo iPod Touch, né? Falou assim, ó, vocês compram aí o iPad em março, vocês compram aí o iPhone no meio do ano, e aí em setembro, outubro, vocês compram o iPod Touch. De repente ela atrasou porque não lançou o iPod Touch, pode ser, mas eu não acredito que ela vá juntar agora, né, o iPad com o iPhone 5. Não creio. Muita gente também falando, ah, pô, agora vai ter esse iPad 2.4, vai ser o novo iPad, onde vai estar juntando todas as operadoras, mesma coisa que ela fez com o iPhone 5. Quer dizer, o iPhone 5 não, o iPhone 4S. Pode ser, né? O que chama a atenção nesse novo iPad, né, o iPad 2.4, é que, em termos de iPad, você vai ter pelo menos sempre duas versões. Você vai ter a versão Wi-Fi e você vai ter a versão Wi-Fi mais 3G. Então não faz tanto sentido assim. Mas pode ser apenas uma referência de uma linha que ela vai lançar, alguma coisa assim, né? Em qualquer caso que você olhe, sempre vai ter Wi-Fi mais Wi-Fi e com 3G. Eles vão ser sempre pelo menos dois modelos, né? Então essa história aí de um iPad 2 de 8 GB, a mesma coisa que ela fez com o iPhone 4S, né? Um iPad 2 de 8 GB continua sendo comercializado junto com um iPad 3 de 16, 32 e 64. Não sei, essa história não tá meio esquisita. Eu acho que faz mais sentido sim ser um iPad que ela pretende lançar lá pra China, por alguma, enfim, alguma operadora específica de algum outro padrão específico, embora eu também acredite que seja um pouquinho tarde para lançar iPad 2 agora, né? Acho que tá muito próximo de um final de ciclo, né? Ela reduziu bastante lá a encomenda de iPads, ou de repente esses iPads já estão prontos. Acho que ela já está focando ali no iPad 3, então não sei, a Apple ela é baseada em padrões, né? O que ela faz uma vez, ela vai fazer sempre. É claro que nesse fazer sempre ela muda de ideia e faz coisas diferentes, então não existe uma regra. Mas a tendência é que seja assim: um iPad no início do ano e um iPhone lá mais pro final do ano, até para dar tempo das pessoas se capitalizarem para poder fazer as compras. Senão, vira uma loucura. E um novo rumor agora é que a iTunes Store brasileira vai ter, a princípio, seus preços em dólar, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas uma coisa que é interessante da gente comentar é o seguinte, né? Existem determinados veículos de comunicação que não trabalham com rumores. E chegou na mídia essa história da iTunes Store no Brasil. Isso significa o quê? Que provavelmente a gente vai ter sim uma iTunes Store no Brasil no dia 8 de dezembro. Pode ser que não seja dia 8 de dezembro, pode ser que a Apple recue, pode ser que a Apple desista da ideia. Mas porque de repente a Apple não se pronunciou a esse respeito, mas os acordos com as operadoras, quer dizer, operadoras não, com as gravadoras, existem, porque do contrário não teria estado na mídia essa informação do jeito que tá, né? Você não vai ver um jornal nacional, você não vai ver essa mídia de grande porte falando de rumores. Então iTunes Store brasileira confirmado, os contratos existem e provavelmente vai vir aí realmente no dia 8 de dezembro, mas vamos aguardar maiores detalhes. Vocês lembram do Sirius que eu comentei ontem? Pois é, ele foi removido da Sirius Store, né, devido ao uso não autorizado do sistema de reconhecimento de fala da Nuance, né? Na verdade, o cara se espetava ali nos servidores da Nuance, né, e fazia o reconhecimento. Que é mais por isso a semelhança com o próprio Siri, que é o mesmo servidor. O que acontece é que a Apple tem ali uma parceria próximo da Nuance coisa que o hacker, né, o desenvolvedor lá do Cydia não era, então foi removido aí da Cydia Store, não tá funcionando mais, né? Falando aí de hackers e coisas do tipo, Steve Jobs estava certo, né? O Android loga tudo o que você faz no sistema, né? Tem um vídeo, tá linkado aí nas notas do cast, você pode dar uma conferida aí, e com isso não se gerou nenhum location gate, nem nada, né? A Apple aproveitou e lançou na noite de terça-feira, se eu não me engano, o Safari 5.1.2, né? Resolvendo alguns problemas de vazamento de memória, né? Memória não estava sendo desalocada de forma correta. Então, se você tem um Safari aí que consome muita memória, talvez você queira fazer essa atualização aí no seu Mac. Vai estar disponível lá, clica lá na maçãzinha, atualização de software, vai aparecer o Safari. Então, se eu não me engano, 40 megas. Ele vai pedir para você reiniciar o seu computador, mas é tranquilo, nada de outro mundo. E se você tinha alguma esperança aí de um Final Cut de 64-bit, pode desistir. A Apple até tinha um Final Cut Pro 8 que era em 64-bits, mas ela descontinuou, ela largou isso para construir, para montar, né, para desenvolver o Final Cut Pro X, né, que está sendo e foi aí duramente criticado. E o Kindle Fire, ele vendeu mais do que o iPad 2 aí nessa Black Friday. Nada de surpreendente, né? Se você considerar aí o tempo de mercado que o iPad 2 tem, né? Muita gente já comprou, aproveitou, claro, a promoção ou outra, mas todo mundo acabou aproveitando a promoção para comprar uma novidade aí, no caso, o Kindle Fire. E os analistas estão prevendo que vai ser difícil de conseguir comprar um iPhone 4S agora nesse final de ano, né? Eles estão apontando aí que o fornecimento vai ser limitado. Quando alguma coisa tá dando certo, né, sempre aparece aí alguma instituição querendo levar parte da grana, né, faz parte, né. Você tem lá uma coisa que tá fazendo sucesso, um medicamento que não é, vamos dizer assim, um suplemento alimentar que tá fazendo um determinado sucesso, que você consegue comprar em qualquer lugar, aí tá dando dinheiro, rapidinho aí aparece farmácia, médicos. Então, não, isso aí é muito perigoso, só pode vender em farmácia, né? É o ciclo do dinheiro, não tem jeito, né? É assim. E a Wireless Association and Entertainment Software Rating Board, é nome esquisito, né? Criou aí um sistema de avaliação, né? Não é bem uma censura, mas um sistema de avaliação para aplicativos, né? Para você saber se é aquele aplicativo dali. É a mesma coisa que existe com filme, né? Censura livre, 12 anos, 16 anos, 18 anos, né? Mas as duas maiores operadoras, digamos assim, né? De provedoras, melhor dizendo, de aplicativos, no caso a Apple e o Google, não vão se associar a esse esquema, né? Essa qualificação de aplicativos, né? Ela não é obrigatória, né? Ela é voluntária, como não poderia deixar de ser, mas o Google e a Apple estão fora desse esquema, não querem participar. Falando de aplicativos, a Microsoft tem planos aí, né, segundo os rumores, de levar o Office para o iPad aí em 2012, né, concorrendo aí diretamente com a Suite iWork, né, o Pages, o Numbers e o Keynote. Um aplicativo que eu sinto falta no iPad, né, é um banco de dados, né? Mas tá, não faz sentido, blá, 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 SQL, servidor, concordo, mas não sei, tem o Bento ali, né? Eu confesso, um carinhozinho pelo Microsoft Access. Falando um pouquinho da guerra de patentes, né? A Samsung ganhou lá o processo na Austrália, ou seja, a partir de sexta-feira agora, a Samsung pode comercializar lá na Austrália o seu tablet. A Apple perdeu aí esse processo. Na Alemanha também, que a Samsung estava meio bloqueada, aí teve um Galaxy Tab meio modificado. A Apple está tentando bloquear isso também, mas ainda não conseguiu. Então tá a guerra aí ativada, né? E a Motorola está tentando adicionar o iTunes, o iCloud e o iPhone 4S na disputa de patentes que ela já tem contra a Apple, né? Mas segundo a Fox Patents, a corte americana negou esse pedido aí da Motorola de expandir o seu caso, né, a esses outros elementos. E segundo o Mac Takahara, Nessa quarta-feira passada, né, ontem, a Apple teria entrado em contato com uma operadora japonesa para discutir o uso da rede LTE, né, para discutir o uso do 4G no iPad e no iPhone em 2012, hein? Esse rumor aí eu já acredito, acho que isso faz um baita sentido. E parece que a Apple foi extremamente beneficiada no acordo para montar lá no Grand Central Terminal, lá no, em Nova York, a sua loja, né? Ao que tudo indica, o metro quadrado, não é metro quadrado, é o square foot, né? O pé quadrado tem um valor de aproximadamente $200 e a Apple está pagando aí $60 apenas. E além disso, né, todos os outros acordos envolvem ali uma parte dos lucros, não, uma parte das vendas. E no caso da Apple não tem essa cláusula, ou seja, ela não vai pagar o percentual e ainda por cima vai pagar $140 a menos por cada metro quadrado, quer dizer, correção, por cada pé quadrado, né? Parece aí que o metrô americano tem muito interesse em ter a Apple lá no Grand Central Terminal. E a HP reconheceu que a Apple pode se tornar líder no mercado de PCs, né? A CEO da Apple, Meg Whitman, numa entrevista ao Le Figaro, reconheceu que com a ajuda do iPad, né, que está entrando agora junto dos PCs em termos de contabilidade, em termos de estatística, ela pode tomar sim a dianteira no mercado de PCs. Ela reconhece aí que a Apple tem feito um ótimo trabalho e, enfim, vai alcançar a liderança, mas que ela espera que em 2013 eles voltem, né, a HP volte a ser campeã no mercado de PCs. E já que a gente está no universo HP, né, casando aí a notícia, lembra que eu comentei que as impressoras HP poderiam ser hackeadas fazendo uma atualização de firmware que não era checada, que não era validada e que podia até queimar, né, pegar fogo? A HP veio a público e disse que isso não é possível, ela reconheceu a falha, realmente pode ser hackeado, tem essas falhas, pode copiar dados, mas não pode pegar fogo na vida real, porque existe lá um sensor térmico que impede disso acontecer. Então, estamos salvos de um incêndio hacker, mas não da invasão. Falando também de CEOs, né, aproveitar aí, o CEO da Nokia está vindo aqui no Brasil para apresentar a nova linha de smartphones populares, né? De novo aí o Brasil inserido aí no digitalmente, né, nesse mundo aí, o Brasil tendo o seu valor reconhecido. Não é bem o seu valor, eu acho, né? Eu acho mais o mercado de celulares que o Brasil tem, que é absurdo. Os aparelhos, né, a gente já comentou aqui, porque eles foram anunciados mundialmente lá na Inglaterra, né, é a linha Asha, e foram 4 aparelhos, e desses 3 vão estar chegando aqui no Brasil a partir de janeiro de 2012, né, que são o Asha 200, 201 e 303. O 200, né, o Asha 200, se vocês não lembram, ele é dual chip, que tem capacidade de até 5 SIM cards, ou seja, é bem apropriado aí para a realidade brasileira, e tem uma forte integração com redes sociais, né? Facebook, Orkut, Flickr, enfim. Ele vem com suporte a cartão micro SD de até 64 GB e um teclado padrão físico QWERTY. O 201 já é mais focado na música, né? Com uma autonomia de bateria de 52 horas de música ininterrupta. Ambos rodam lá o S40. E o 300, né, um pouquinho mais elaborado, né? Tem ali 5 megapixels de câmera, um processador de 1 giga, né? Ainda é popular, né? Mas é um upzinho, né? Esses aparelhos aí estão na faixa aí de 250 até 500 reais, né? É um bom preço para um smartphone. E se você quiser, você pode testar a interface do Windows Phone no seu iPhone e no seu Android também. Tá aí nas notas do cast linkado, né, o site que faz uma simulação em HTML5 do Windows Phone, pra você ter uma noçãozinha um pouquinho melhor. E rumores aí apontam que os notebooks com processadores ARM vão chegar no mercado em 2013. Isso segundo lá a Digitimes, né? Digitimes, ela não é exatamente um poço de precisão, mas é o que ela está postando. Vale lembrar, né, que a gente vai ter uma versão de Windows 8 apropriada para rodar nos chips ARM, né? E isso vai aí um pouco de encontro, né, com aquela ideia que eu tinha de que a Apple valorizaria a Intel, mas cada vez mais eu vejo que não, que é só uma questão de tempo para o MacBook Air e também para os ARMs. E a distribuição Mint, né, do Linux, que estava em segundo lugar, agora se tornou a mais popular, né? Ultrapassou aí o Ubuntu, ultrapassou aí a Debian, né, que eram bastante populares, né? Na verdade, o Ubuntu adotou a interface Unite e aí os usuários não gostaram muito da navegação, né? O Mint continua ainda com o GNOME e isso agradou bastante aí os usuários. Além do que, a interface que o Mint usa é bastante semelhante aí ao Windows 7. Então a versão 12 aí do Mint, que vem com o Linux, né, o kernel do Linux 3.0, Firefox 7.0 e também Thunderbolt 7.0, está agradando muito o mercado, se tornando a distribuição mais popular de Linux. O Google deu uma mudada na barra superior ali dos seus aplicativos, eu não sei se vocês repararam, né? Tá até aí um videozinho linkado nas notas do cast que você pode dar uma olhada para conferir. Eu gostei, né? Ficou mais... Eu gosto de coisas clean, né? Vocês podem ver lá no próprio site do Cocatec que ele é bem clean, né? Tem gente que acha até que ele é clean demais, tem gente que acha que até site de spam entra lá, fica assustado, sai correndo, né? De repente eu até dou uma mexida. Mas agora, com esse novo layout do Google, eu tô até pensando em não fazer mais isso, né? Tô vendo aí que o Cocatec tá lançando tendências, né? E segundo um relatório lá da Forrester Research, ela diz que o Windows chegou muito tarde para ganhar espaço entre os tablets, né? Que, enfim, vai ser dominado aí pelo Android, que vai ser dominado aí pelo iOS. Tem gente que acha que isso é o óbvio, mas eu não sei, eu tenho as minhas desconfianças, né? A Microsoft, ela tem um poder de penetração muito grande, né? Se ela resolver fazer uma integração de verdade com o Windows, não tem jeito, né? Todo mundo usa o Office na empresa, se ela fizer uma coisa legal, ela pode ter uma carta na manga, né? Quem usa iPad muito raramente usa para produzir conteúdo, usa mais para consumir conteúdo. A produção de conteúdo são poucas pessoas que fazem com o auxílio do iPad, e as pessoas que fazem muitas das vezes estão dentro do universo Mac. É raro você ter uma pessoa que esteja no universo Windows produzindo coisas usando iPads. Então eu tenho ainda algumas dúvidas, eu ainda vejo alguma esperança, eu ainda vejo alguma luz no final do túnel para a Microsoft em relação a tablets, em relação a smartphones, né? Dentro dos assuntos polêmicos, né, o presidente da Atos, né, que é o CEO de uma empresa de tecnologia da informação lá da França e foi ex-ministro de finanças da França, disse que o e-mail está morto. Eu concordo com isso, né? Isso foi uma percepção que demorou um pouco para chegar até mim, né? A gente está acostumado a mandar e-mail, mas quando você dá uma olhada na galera jovem, você vê que a galera jovem não se comunica por e-mail. A galera jovem se comunica pelo Twitter, a galera jovem se comunica pelo Facebook, pelo MSN. O e-mail acabou. O e-mail está como uma forma de comunicação formal. O e-mail está muito mais para você registrar um processo. Um e-mail está quase como se tão burocrático, né, como se fosse mandar uma carta, né, onde você quer um registro, não sei o que, não sei o que lá. Estou sentindo um pouco disso. Então eu concordo aí com essa frase aí que o e-mail tá morto, né, que o executivo disse. O executivo até dá uma sugestão, né, de como reduzir o uso de e-mails, e basicamente o que ele sugere são redes sociais e comunicadores instantâneos, né, guardando aí as devidas proporções. E saiu aí uma lista com os 12 smartphones mais vulneráveis, segundo o estudo da Bit9, né? E todos eles rodam Android. É o Samsung Galaxy Mini, o HTC Desire, o Sony Ericsson Xperia X10, Sanyo Z, HTC Wildfire, Samsung Epic 4G, LG Optimus S, Samsung Galaxy S, Motorola Droid X, LG Optimus One, Motorola Droid 2 e o HTC Evo 4G. Só vale lembrar que a Bit9, né, é uma empresa de avaliação de risco de segurança, né? Então é interessante, mas também não é 100% confiável. E vou lembrar de novo aqui de vocês darem uma olhada nos planos das operadoras, né? Se possível, dar uma olhada aí num plano ilimitado. Isso é interessante porque permite, por exemplo, que você faça uso, olhando o bico aqui, de rádios online, né? Você pode sair na rua, você vai ficando escutando a sua música lá online sem nenhum problema, porque você vai ter a sua velocidade reduzida e 64K é mais do que suficiente. Para você ter uma ideia, você consegue fazer uma ligação por voz via Skype com 64K tranquilamente. Então, vale a pena você ter um plano ilimitado, né? Agora que está chegando essa opção, né? Não tem mais aquela coisa de excedente, você pode optar ou não. Então, vale a pena dar uma olhada. Às vezes você está aí restringindo o seu plano de dados ali no controle para, de repente, chegar no final ali da sua franquia, no final do mês, você poder usar um Skype quando precisar. Dá uma olhada aí nos planos, nos pacotes de dados que as operadoras estão oferecendo. E o governo quer estender os benefícios fiscais que os tablets têm para smartphones, né? A principal vantagem que eu vejo nisso, além, é claro, né? Você, iPhone mais barato, né? A smartphone mais barato, é mais interessante para todo mundo. Mas a grande vantagem disso é que você barateia o acesso à internet no país, né? Haja visto que muita gente acessa a internet via celular. E, para finalizar, é bom a gente ficar ligado aí no Wi-Fi, né? Saiu aí um estudo de uma clínica, né, de reprodução, né, nascentes, medicina reprodutiva, de que as ondas magnéticas, né, eletromagnéticas, na verdade, emitidas pelos laptops e dispositivos, né, afetam a integridade e a mobilidade do esperma humano, né? Até porque os notebooks, eles ficam muito próximo do homem, né? Nem todo mundo, claro, coloca ele em cima do colo, mas se você tiver em cima da mesa, é uma questão de quê? Tá no seu colo, não tá aquecendo, não tá nada, mas essas ondas aí do Wi-Fi estão muito próximas. Esse estudo mostrou que em 29 voluntários, né, que depois de 4 horas, né, de expostos ali ao Wi-Fi, 29% dos espermatozoides estavam mortos, 4 deles apresentavam danos no seu DNA. Enfim, não precisa encomendar ainda uma calça de chumbo, mas vamos ver os desdobramentos aí desse estudo, mas vale a pena ficar de olho.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje não vai ser só um aplicativo, vão ser vários, vai ser um bundle pro seu Mac, o Mac Legion Winter Bundle, lá do maclegion.com. Você ainda tem 12 dias praticamente para comprar esse bundle. Você vai ter aí 10 aplicativos por $50. E se você for um dos 10 mil primeiros a comprar o aplicativo, você ganha um outro aplicativo. Até agora já foram vendidos cerca de 800 bundles, mais ou menos. E ele vai ficar vivo aí, como eu falei, essa promoção por mais 12 dias. Dentro desse pacote tem lá o Motion Composer, que vai permitir que você crie conteúdo web. Você tem lá o Nisus Writer Pro, que é um editor de texto baseado em RTF, bastante poderoso. Tem também o Photo Styler, para você dar uma elaborada nas suas fotos. Tem também o Bellhop, que é voltado para viagem, né? Na verdade, para você fazer booking, fazer reserva de hotéis, né? Coisas desse tipo. Tem também o Boom. Eu achei muito interessante a proposta desse Boom. O Boom permite que você dê um boom, né? Como o próprio nome já diz, que você faça um boost no som do seu Mac, né? Se você tem o VLC, você sabe que dentro do VLC, se você der lá um comando de setinha para cima, ele vai permitir que você vá mais além do que o volume do seu Mac permite, né? Ele vai lá aumentar, você tem o 100%, ele vai até 400%. Mas, às vezes, você quer fazer isso system-wide, né? Você quer fazer isso com todos os sons do seu Mac, você pode usar o Boom. né? Esse boom ele custa 13 dólares, né? É um preço bastante interessante. De repente aí não vale a pena, se você só tiver interesse no boom, não vale a pena você comprar todo o bundle. Você pode comprar todo o boom. Eu confesso aí, me interessei muito pelo boom. Além do boom, tem o Tidy Up, que é um utilitário de disco, né, para você procurar arquivos duplicados, pacotes duplicados, né, enfim, dá uma arrumaçãozinha ali no seu Mac. Ele também dá uma olhada nas MP3, né, ver se você não tem músicas duplicadas baseado nas tags MP3. Tem também o Remote Buddy, que, como o próprio nome já diz, né, vai permitir ali que você controle remotamente diversos aplicativos, mais de 100 aplicativos lá no seu Mac. Você pode usar o seu Apple Remote, você pode usar o seu iPhone, o seu iPod e até mesmo o seu Wii Remote, né? Proposta bem interessante, esse está na casa dos 27 dólares. Então, se você está interessado nesse, vale a pena você pegar o bundle. Tem também o Mac Gourmet Deluxe, que é para você organizar ali as suas receitas, né? Se você é um chefe de cozinha, fica essa dica para você. Esse custa 50 dólares, né, o preço dele, então certamente vale você pegar todo o pacote. Tem também o App Delete, que vai fazer aquela função de exclusão, né, de aplicativos, para você remover os aplicativos. Embora a desinstalação no Mac seja bastante simples, é só você pegar o aplicativo e jogar lá para a lixeira. Às vezes tem algumas coisas que ficam lá na library, então esse carinha ele apaga, né? Eu gosto mais do Clean My Mac, mas o App Delete é bem interessante e tem um preço bem acessível, 8 dólares, né? Que caso você não queira o bundle com todo, você pode pegar ele individualmente, né? Ele também limpa lá widgets, limpa também lá os itens lá nas preferências do sistema, que é bem fácil de você apagar também. É que você aperta Ctrl Click e aí tem uma opção de delete, alguma coisa assim, tem uma forma, é bem fácil de você arrancar um item lá das preferências do sistema, mas o App Delete te ajuda nisso também. E por fim tem o RubberNet. Ele é bem interessante porque ele mostra lá em tempo real o uso da sua internet, então você vai saber o que está acessando o que. Não é uma coisa mais geek, mas eu gosto de saber disso, embora eu tenha aqui o LittleSnitch, né, como Firearm. Ele também mostra isso. Esse custa 40 dólares. Se você tiver interesse, vale a pena você pegar o bundle. E se você comprar agora, você pega também o MetScan, que é aí um antivírus, né? O valor dele aí é 30 dólares. O pacote inteiro, já falei, são 50 dólares, 50 obaminhas. Então fica aí a dica do bundle Mac Legion pro seu Mac.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Coca Tech. Eu tava conversando com o Samuel, né? Aquele que eu comentei com vocês, né? Que tava trocando o HD do MacBook dele e ele queria colocar o Lion, mas tava com um problema no drive. E aí aquela coisa de copia, trilha, né? O HD pra trocar e tal. Ele trocou o HD, mas tava fazendo um bip quando colocava lá. Eu não escutei o bip, não posso garantir que é isso, mas alguns HDs dão sim problema de incompatibilidade com o Mac e eles ficam fazendo uns barulhos, ficam bipando. É diferente de HDs barulhentos, tem também os HDs que ficam fazendo, que são bem barulhentos, parecem quase uma impressora matricial, né? Parece que o troço tá gravando lá matricialmente, mas não é o caso, é um bip. É a melhor descrição eu acho que eu posso dar. E na verdade isso é uma incompatibilidade, o firmware que não funciona, blá, 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 aquelas coisas todas. E na verdade o que acontece? Ele fica parqueando o HD, né? Ele fica retirando a cabeça que fica lendo e escrevendo, né? Dá na verdade um curto e aí o Mac acaba dizendo que ele tá caindo pro HD e aí parqueia, né? É uma falha. Né, alguns firmwares, né, lá da placa-mãe resolvem compatibilidade com alguns HDs, mas pode ser que seja isso, não estou garantindo que seja isso, mas se você passar por alguma coisa parecida, fica aí essa dica do HD que bipa, que é uma incompatibilidade, né? É chato, porque fica fazendo um barulho. É chato também porque isso reduz drasticamente a vida útil do HD, mas não parece ter outros problemas envolvidos, né? Você vai conseguir usar normalmente. É claro que não é recomendado, né? Uma solução para isso é usar como HD externo, né? Seja no Time Capsule, seja na própria USB, enfim, espeta ali num USB que você vai resolver esse problema, né? Na verdade, a incompatibilidade só ocorre se você, esse HD está dentro do MacBook, né? Está usando os conectores internos lá da placa lógica do Mac. Fala também a respeito de vídeo, né? O jeito padrão de você converter vídeo no Mac é o Handbrake, né? Ele é pau para toda obra, ele é gratuito. Você baixa o Handbrake, você seleciona lá o arquivo que você quer converter. Aí na parte da direita tem lá os modelos, né? Olha, eu quero converter esse vídeo aqui que eu baixei, esse AVI que eu baixei da internet, esse MKV que eu baixei da internet, para iPhone 4, para iPhone 3G, 3GS, quero pro iPad. Ele tem lá diversos modelinhos, porque cada um tem um tamanho de tela diferente, então ele já tem lá o modelo e ele faz as contas lá, ele gera o melhor arquivo para você. Você pode até colocar a legenda, né? Você põe o arquivo SRT lá no mesmo diretório com o mesmo nome do arquivo que você baixou e ele vai fazer a anexação da fonte para você. É bem tranquilo, é bem fácil o Handbrake. Eu não gosto do Handbrake por quê? Porque quando ele junta a legenda, ele não coloca a legenda hard-coded, vamos dizer assim. Ele não imprime a legenda no filme. O que que ele faz? Ele junta a legenda em modo texto dentro do próprio arquivo, que é a forma que os players do iPhone, iPad e Apple Watch funcionam, né? Quando você faz essa forma do Handbrake, você pega o arquivo que ele converteu, né, um MP4 da vida, e aí você joga para dentro do iTunes, ele vai entrar lá como vídeo, né? Filme, série de TV, você pode mudar a categoria lá, se você clica com o botão direito em cima do arquivo, e aí você diz o que ele é, ele vai para um outro lugar, e aí você sincroniza aquilo pro seu dispositivo, né? Marca lá que você quer sincronizar, não sei o que, blum, chegou lá no seu iPhone, e aí quando você dá play, você tem aqueles controles, né, de pausa, play, não sei o que, avança, retrocede, aquela barrinha de volume, às vezes tem lá um AirPlay, né, onde, pra você jogar aquilo para outro dispositivo, e no caso da legenda vai ter um outro ícone de legenda onde você vai poder habilitar ou desabilitar. Você pode até colocar vários idiomas, né, de legenda e ter vários, e ele imprime aquilo. Por que que eu não gosto disso? Porque no iPhone essa solução fica bastante boa, mas no iPad a legenda fica muito pequena. Na primeira versão, né, no iPad 1, nos primeiros iOS do iPad, era muito pequeno, né? Agora eles deram uma melhorada, aumentaram um pouquinho, mas eu ainda acho pequeno. Então, para conversão, né, eu gosto de usar o AirVideo, né? Você tem a versão gratuita, né? Faz um par de iPhone e iPad e tem um servidorzinho que fica lá no seu Mac. Aí você instala no seu Mac o servidorzinho, você diz qual é a pasta dos seus arquivos. E aí você pode, lá no seu iPhone, assistir o vídeo, você dá play, né? Ele faz stream on demand, ele suporta a legenda, né? Você pode mudar o tamanho da legenda, é bem, bem interessante. Ele é um aplicativo pago, custa 3 obamas e o servidor ele é gratuito, só que você não consegue converter os aplicativos, ou converter os filmes, melhor dizendo, do seu Mac, né? Você não tem uma no servidor, né, nesse programa que você instala no seu Mac, tem também para Windows, você não tem a opção de converter, você tem que usar o aplicativo para mandar pro Mac. Foi a solução que o desenvolvedor encontrou para que você tenha o aplicativo e de repente até resolva pagar pelo aplicativo, ou seja, ele colocou alguma limitação. A limitação é que na versão free você só visualiza 4 arquivos, me parece, né? E você tem que dar um refresh para você vendo outros arquivos, né? Ele vai mudando ali, mas você paga 3 obamas e resolve. A qualidade do streaming dele é bastante boa, a qualidade da conversão de vídeo também é bastante boa. Quando ele converte, né, você pode pegar aquele arquivo, joga pro iTunes e vai ficar salvo lá no seu aplicativo de vídeos, então você pode assistir na rua, embora ele tenha um modo, né, nesse de streaming, que ele faz o streaming através da sua rede local e também através da internet. Então você pode estar no meio da rua, o problema é que é 3G, né? Se fosse um Wi-Fi que dá uma qualidade um pouquinho melhor, mas você pode assistir os seus vídeos, é bem, bem, bem bacaninha, é bem interessante. Mas Eu tô testando agora o Emmet, né? Um aplicativo novo. Na verdade, isso, ele já tá presente na plataforma Android e ele tá chegando no iOS e eu gostei bastante daquilo que eu vi. Ele é um aplicativo pago, ele é $2, ou seja, é $1 mais barato do que o AirVid. Eu ainda vou comentar melhor, eu ainda vou fazer um review melhor do Emmet ou Emmet, não sei como é a pronúncia correta, né? Eu achei alguns pontinhos, alguns probleminhas ali com o aplicativo. Eu entrei em contato com o desenvolvedor, né? Falei com ele. Tá, na verdade, enfim, a gente estabeleceu aí um contato e a gente tá interagindo. E o cara super receptivo, né? Tinha algumas coisas da legenda do CodePage que ele não tinha sacado. Né, ele vai fazer o sincronismo via iCloud. Boa parte dos pontos que eu comentei com ele já estão resolvidos na próxima versão aí, que ele deve submeter a Apple nos próximos dias. E aí, de repente, semana que vem eu vou conversar com vocês a respeito disso. Então, de repente, vale a pena, se você está pensando em comprar o AirVid, dar uma segurada aí para você ter essa opção. Eles têm planos para Windows Phone também, então é mais amplo do que o AirVid, porque aí ele vai estar presente em todas as plataformas, né? Você pode ter um único servidor que vai atender aí todos os seus dispositivos da casa.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.